Olá a todos, é um prazer participar nas sessões, nestes podcasts da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Eu chamo-me Vasco Dias, sou do grupo de estudos de ecocardiografia e convidei a doutora Marta Oliveira, do Laboratório de Ecocardiografia do Centro Hospitalar de Santo António, que também está ligada à consulta de amiloidose aqui no nosso centro, para nos escolher e para nos falar de algum artigo que ela considera relevante na área da ecocardiografia. Olá, Marta.
Olá Vasco, obrigada antes de mais pelo convite. O artigo que eu escolhi foi um artigo que foi publicado recentemente. Aliás, eu acho que ainda nem sequer saiu em papel, foi publicado online, na revista da Sociedade Europeia de Cardiologia de Cardiovascular Imaging sobre a acuidade diagnóstica do padrão de apical sparing na amiloidose cardíaca, que é um estudo multicêntrico. E pensei que poderia ter interesse para aqui, para o podcast.
Acho que sim, acho que é um tema muito pertinente. Portanto, nós todos, quando quem faz eco, e sobretudo em centros que tratam a amiloidose, estão sempre à procura desse padrão, que é um padrão que se pensa que pode ser típico desta doença. E esse estudo pode ser interessante para sabermos realmente qual é a sensibilidade e a especificidade deste achado na amiloidose. Então.
Pois é, nós sabemos que a amiloidose é cada vez mais reconhecida como uma causa de insuficiência cardíaca e sabemos hoje em dia que já não é uma doença rara como se pensava antigamente, também muito à custa do crescente diagnóstico da amiloidose por transtirretina wild-type. O ecocardiograma é geralmente o primeiro exame de imagem nos doentes em que há uma suspeita de amiloidose e nos doentes com insuficiência cardíaca e, portanto, é o exame que, perante uma suspeita de amiloidose, vai desencadear a cascata de exames complementares que vão levar ao diagnóstico da amiloidose. E entre as características ecocardiográficas que diferenciam a amiloidose de outras causas, como a hipertrofia ventricular esquerda, este padrão de preservação apical, o apical sparing, tem sido considerado um marcador distintivo de amiloidose, também devido ao seu valor diagnóstico e prognóstico. E portanto, os estudos prévios que abordaram a acuidade diagnóstica deste padrão foram estudos pequenos, de centros únicos, e limitados a populações, muito selecionadas. E este estudo é um estudo que, a meu ver, é um estudo que está bem desenhado, é um estudo multicêntrico, internacional, tem grandes dimensões, tem grupos de controlo bem definidos, como já vou explicar, e ele visou então avaliar a acuidade diagnóstica do rácio de apical sparing, que também já vou explicar como foi calculado, e outras características também ecocardiográficas para distinguir a amiloidose cardíaca então dos outros diagnósticos. Este estudo, ele incluiu 544 doentes com amiloidose cardíaca confirmada, incluiu doentes, 69% dos doentes tinham amiloidose por transtirretina e 31% tinham amiloidose AL, e depois ele tinha um grupo controlo de doentes controlo com suspeita inicial de amiloidose cardíaca, fosse uma suspeita clínica e ou ecocardiográfica, mas cujo restante estudo, seja biópsia endomiocárdica, a cintigrafia, o estudo com eletroforese por imunofixação e das cadeias leves livres, que o restante estudo excluiu a amiloidose. Portanto, 200 doentes com suspeita inicial de amiloidose que não foi confirmada é o grupo de doentes controlo. E depois incluiu ainda ecocardiogramas de 174 indivíduos saudáveis com distribuição de idade, sexo e raça semelhantes, que são os controlos saudáveis. O estudo decorreu de maio, com exames de maio de 2001 a janeiro de 2023, portanto, um longo período de tempo, e decorreu em 12 centros de 4 países. Relativamente à avaliação ecocardiográfica, as imagens foram todas colhidas por sonographers experientes, usaram equipamentos Philips ou GE. E o ecocardiograma referência era o último antes da data de diagnóstico da amiloidose cardíaca ou no, nos doentes controle, aquele cujo resultado foi o último antes do estudo dirigido para excluir a tal amiloidose. Os exames foram todos analisados com um sistema com inteligência artificial, mas todas as medidas, foi tudo confirmado por um ecocardiografista nível 3. E de referir também que foram excluídos doentes com doença valvular significativa, mas não excluíram as estenoses aórticas, e já vamos falar também sobre isso. E não foram usadas imagens com uso de contraste ou não foi usado 3D, eram exames, alguns deles antigos. Relativamente à avaliação ecocardiográfica, avaliaram imensos os parâmetros habituais e avaliaram alguns também que não costumamos avaliar tanto. Avaliaram, nomeadamente, o relative wall thickness, que isto costumamos avaliar por rotina, a massa indexada do ventrículo esquerdo, o apical sparing ratio, então, era calculado como o strain longitudinal dos segmentos apicais a dividir pelo strain longitudinal dos segmentos médios e basais. E ainda calcularam outros scores, como a fração de ejeção a dividir pelo strain global, a massa indexada a dividir pelo strain global e depois outros scores mais específicos que derivavam de estudos prévios, scores que tinham sido sugeridos como diferenciadores de amiloidose cardíaca. Relativamente aos resultados, a maioria dos doentes eram homens, e isto deve-se sobretudo à prevalência do sexo masculino nos doentes com diagnóstico de amiloidose por transtiretina wild type. Foram também incluídos doentes com amiloidose AL, como eu já tinha dito. Dentro do grupo de doentes controlo, foram várias as razões que motivaram o estudo da amiloidose. Em 41% dos doentes foi insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, 28% FPF, 15% de hipertrofia ventricular não explicada. E eu aqui até esperaria que a hipertrofia ventricular não explicada fosse uma razão predominante deste estudo que motivou o ecocardiograma para diagnóstico da amiloidose. Isto eu estou a referir-me ao grupo de doentes controlo, os tais cujo que havia, em que havia a tal suspeita inicial e depois essa não foi incluída. De referir ainda 15% dos doentes com uma estenose aórtica significativa, com gradientes médios acima de 40 e uma área funcional indexada abaixo de 1,5 centímetros quadrados. Em relação aos parâmetros ecocardiográficos, entre os doentes controlo e o grupo de amiloidose, o grupo de doentes controlo tinha ventrículos mais largos e menor espessura das paredes, eu acho que isto é relativamente expectável. Valores mais baixos também de relative wall thickness. A massa estimada indexada não foi significativamente diferente. A fração de ejeção foi mais alta nos doentes controlo, comparativamente ao grupo amiloidose, e os parâmetros de função diastólica foram piores no grupo da amiloidose. O volume da aurícula esquerda não foi significativamente diferente, mas o strain reservatório da aurícula esquerda foi 25% inferior no grupo de doentes com amiloidose cardíaca. Relativamente ao strain, foi mais reduzido globalmente nos doentes com amiloidose cardíaca do que nos outros grupos, e o strain do apex especificamente foi melhor. Foi menos comprometido no grupo com amiloidose comparativamente aos doentes de controlo. O tal apical sparing ratio, que era calculado através do strain apical a dividir pelo strain dos segmentos médios e basais, era significativamente mais elevado nos doentes com amiloidose, como seria de esperar. E dentro deste grupo de amiloidose, não havia diferenças entre o apical sparing de doentes com amiloidose por transtiretina ou doentes com amiloidose AL. Como é que eles avaliaram então a acuidade diagnóstica do apical sparing? Usaram esse tal apical sparing ratio e determinaram vários valores cutoff e depois foram determinar a sensibilidade e a especificidade e a área debaixo da curva de cada cutoff. E eles chegaram à conclusão que não há nenhum cutoff de apical sparing ratio que resulte em zero doentes com apical sparing no grupo de doentes controlo, e mesmo para haver zero doentes com apical sparing nos controlos saudáveis, era preciso usar um cutoff de 1.8, o que resultaria numa menor sensibilidade do cutoff, em que apenas 64% dos doentes com amiloidose cardíaca teria apical sparing de acordo com este parâmetro. Para avaliar depois o impacto do confundidor da presença de estenose aórtica, eles repetiram toda a análise, eliminando os doentes com estenose aórtica significativa, e os resultados foram semelhantes, o que os levou a concluir que a presença de estenose aórtica não alterou significativamente os resultados. Também fizeram o mesmo com a doença coronária, os resultados foram semelhantes e o sexo e a idade também não tiveram influência. Relativamente à área debaixo da curva, a área debaixo da curva de todos os parâmetros calculados foi sempre abaixo de 80%, portanto é considerado baixo para um parâmetro que deve ser discriminador entre os diferentes diagnósticos. Os três parâmetros mais diferenciadores entre os grupos foram o volume do ventrículo, o volume telediastólico do ventrículo esquerdo, o relative wall thickness e o tal apical sparing ratio, e todos com áreas debaixo da curva abaixo dos 0.77. Relativamente ao apical sparing ratio, eles consideraram que o melhor cutoff, ou seja, lá está mais uma vez, só para relembrar, o strain dos segmentos apicais a dividir pelo strain dos segmentos médios e basais, o melhor cutoff, o mais discriminador, digamos assim, era 1.67, e isso correspondia a uma área debaixo da curva que é a mais otimizada, de 74%, para os quais o apical sparing ratio teria uma sensibilidade para o diagnóstico de amiloidose cardíaca de 72% e uma especificidade de 66%, com um valor preditivo negativo de 50% apenas e um valor preditivo positivo de 84%, com uma acuidade diagnóstica de 0.74. E, portanto, mesmo usando estes cutoffs otimizados que permitem uma máxima discriminação entre os doentes, a sensibilidade e a especificidade é sempre abaixo dos 80%. E usando este cutoff, um terço dos doentes com a suspeita clínica inicial nos quais a amiloidose foi excluída, nos tais doentes de controle, também tinham apical sparing. E mesmo dentro do grupo dos doentes saudáveis, um décimo dos doentes tinha apical sparing, e isto usando o cutoff mais discriminador entre os grupos.
Ok, Marta, então estás-nos a dizer que o padrão que nós achámos que poderia ser típico e com um alto grau de especificidade na amiloidose, se calhar não é bem assim.
Nós já sabíamos, eu acho que todos nós já sabíamos que a especificidade deste padrão de apical sparing não era assim tão alta. Nós sabemos que doentes com estenose aórtica também tendem a ter este padrão, muitos doentes com doença renal crónica também, mas sinceramente eu não estava à espera que fosse tão baixa, tanto a sensibilidade como a especificidade. Temos que relembrar que o ecocardiograma é um exame inicial na cascata diagnóstica desta doença, e sendo um exame de rastreio, digamos assim, nós estamos à espera de uma sensibilidade mais alta. E também muitos doentes, se calhar, que fazem um exame, por exemplo, com suspeita de HVE, em que estamos à procura deste padrão, se nós não levantarmos este padrão, esta suspeita diagnóstica, por exemplo, porque não vemos este padrão, se calhar vamos estar a atrasar o diagnóstico e o tratamento, e nós sabemos que quanto mais precoce é a instituição de tratamento nestes doentes, independentemente da sua etiologia, melhor. Portanto, nós se calhar não estamos a levantar a suspeita diagnóstica com a frequência que devíamos, porque se calhar estamos à procura um bocadinho deste padrão. Eu pessoalmente sabia que não era perfeito, mas não tinha a ideia que a sensibilidade e a especificidade fossem tão baixas. Usando o melhor cutoff, relembro, a sensibilidade é de 72% e a especificidade é de 66%, o que é bastante baixo, diria eu.
Nós já estamos habituados em muitas das entidades a abordagem ecocardiográfica é multiparamétrica, portanto acaba novamente, se calhar, por mesmo no estudo da amiloidose também ser verdade. Em termos de limitações do estudo, a inclusão, também te pergunto acerca disso, a inclusão de doentes já com, desde 2001, portanto mais de 20 anos, nomeadamente acerca dos softwares que se podiam utilizar na altura, tens algum comentário em relação a isso? As imagens podiam ser 2001, mas foram analisadas por softwares recentes, certo?
Sim, sim, sim. As imagens foram todas analisadas por um software, aliás, ultra recente, com inteligência artificial. Portanto, eu penso que isso não será tanto uma limitação, porque todos os exames que foram considerados incompletos ou cujas imagens não tinham qualidade suficiente para ser avaliados foram excluídos. Portanto, e todos os exames foram revistos, não só por esse software, como por um ecocardiografista. Depois, essas medições e as imagens foram revistas por um ecocardiografista nível 3, ou seja, atualmente. Portanto, eu penso que isso não será tanto uma limitação. Eu acho que, em termos de limitações, claro que é um estudo retrospectivo, em múltiplos sítios do globo, temos a tal questão dos protocolos de aquisição, da qualidade das imagens e dos tais softwares, mas eu penso que não será tanto isso. Eu acho que, por exemplo, teria sido interessante até utilizarem uma combinação de parâmetros, não é? Se calhar combinassem algum parâmetro que incluísse um estreno longitudinal global diminuído mais apical sparing, não é? Se calhar até teria tido teria sido mais diferenciador, não sei.
Também se encontrou na aurícula esquerda também, não é? Portanto, também
no strain da aurícula esquerda, sim, no strain da aurícula esquerda. O volume, curiosamente, não era muito diferente, não era muito diferente. Mas pronto, ou seja, não é um estudo que traga assim, ou seja, não é um estudo revolucionário, digamos assim, mas eu acho que é um estudo bem desenhado. Não havia nenhum estudo nesta área tão bem desenhado como este, pelo menos do meu conhecimento, e que nos vem dar dados mais robustos sobre a acuidade diagnóstica deste parâmetro que, na verdade, todos nós estamos à espera de encontrar um bocadinho.
Estás-te a perceber que estás a matar o apical sparing?
Não, não acho que esteja a matar. Eu acho que é como tu dizes, na ecocardiografia nós, em quase tudo, temos que usar uma análise multiparamétrica, não é? E, portanto, nós aqui, por a suspeita diagnóstica de amiloidose, temos que incluir a hipertrofia, o apical sparing, os parâmetros de função diastólica. Se calhar devemos aí ter um limiar de suspeita diagnóstica mais baixa. Eu relembro que, em alguns documentos de consenso, quando associados a outros sinais de alarme, a suspeita de amiloidose cardíaca ou a investigação de amiloidose cardíaca deve iniciar-se a partir de uma hipertrofia de 12 milímetros, portanto, hipertrofia ligeira, que vemos...
Um assunto que altamente debatido e altamente polémico, porque quantas pessoas... Eu acho que tenho 12, mas eu sou atleta, portanto, eu não deve ser...
Eu acho que não deve ter 12, eu acho que não deve ter 12. Mas, ou seja, eu acho que... O que nós temos que ter consciência é que, lá está, o ecocardiograma requer uma análise multiparamétrica e devemos, se calhar, não tanto quem está a fazer o ecocardiograma ou a relatar o ecocardiograma, mas também quem o está a analisar e quem o está a fazer em consulta, ter um limiar de suspeita diagnóstica mais baixo para permitir o tal diagnóstico mais precoce e o tratamento adequado, mesmo naqueles doentes que ainda não desenvolveram o apical sparing. Mas acho que vai continuar a fazer parte do nosso estudo e vamos continuar a investigar e à procura do padrão. Quando ele existe, é mais um parâmetro, ajuda-nos.
Obrigado, Marta. Portanto, quem está no ECO, estamos sempre em busca do santo grau, quer da diástole, quer de parâmetros mais específicos da amiloidose, como estamos habituados em que é muito difícil encontrar apenas um parâmetro que nos permita levantar a suspeita ou confirmar a suspeita de uma entidade. Mas acho que este estudo acaba por ser muito importante, porque, pela sua robustez, são muitos doentes e acaba por solidificar aquilo que nós já suspeitámos, já vimos que este padrão estava presente em várias doenças. No entanto, foi o que disseste, portanto, aqui, havendo uma suspeita clínica, portanto, pesquisando as red flags e, sobretudo, tendo o cut-off da hipertrofia, com mais parâmetros, podemos confirmar ou não a nossa suspeita, que deve ser o mais precoce possível, porque neste tipo de doença, quanto mais precoce, nós podemos modificar o prognóstico da doença. Obrigado, Marta.
Isso mesmo, obrigada.